Abra sua Bíblia, para que a gente possa meditar na palavra, no tema Um Profeta em Sua Casa. Vamos ler Marcos, capítulo 6, do verso 1 ao verso 6. Tem alguém que precisa ouvir a palavra, que você sabe que não está ligado, pode chamar agora. Pode mandar uma mensagem aí no WhatsApp. Aí você diz, não, a pessoa está dentro de casa, eu vou chamar. Não, às vezes pelo WhatsApp chama melhor. A pessoa presta mais atenção. Convide, diga, olha, uma palavra sobre profeta em casa. É possível, cada casa, cada família da IBVA e de todos que estão nos ouvindo, é possível receber um profeta nessas casas? Em cada casa, será que durante essa época de crise, será que algum profeta já passou pela nossa casa? Ou será que vai acontecer? Talvez você diga, não aconteceu ainda, não tive essa oportunidade. Todos nós gostaríamos de receber um profeta em nossa casa. Eu lembro da Sunamita, lá no livro de Reis, que ela tinha o costume de observar que o profeta sempre passava pela sua cidade e, de alguma maneira, ela deixou vir no seu coração o desejo que o profeta tivesse um lugar para repousar. E era o profeta Eliseu. E ela desejou tanto fazer isso que ela falou com o marido e disse, olha, vamos construir um quartinho aqui junto do muro, para que o profeta possa passar por aqui e quando ele estiver na cidade, ele tenha um lugar para repousar. Vamos botar uma cama ali, uma mesa, uma lamparina e ele possa descansar. O marido acatou aquela proposta e eles fizeram. Na próxima passagem do profeta, eles convidaram e disseram, ah, por que você não fica aqui? Que bom. E aquela mulher não imaginava que um profeta em casa significa sobrenatural de Deus acontecendo diretamente. E isso para aquele tempo era algo fantástico. Porque as pessoas não tinham o Espírito Santo. Apesar de crer no Senhor, apesar de buscar a Deus, temer a Deus, ler a palavra, eles não tinham o sobrenatural diretamente acontecendo. Mas quando o profeta chegava, isso era possível. E um belo dia o profeta estava lá nessa casa. E ele perguntou para o moço que trabalhava com ele, disse, tem alguma coisa que a gente pode fazer por ela? E eles foram perguntar para a família, disse, não, está tudo bem, mas o moço lembrou, disse assim, ela não tem filhos. E aí o profeta foi falar com o pai, e Deus deu uma palavra para ela. Como é bom receber uma palavra de um profeta. Qual foi a última vez que você recebeu uma palavra profética? Qual foi a última vez? Talvez aqui no culto, na IBVA, numa vigília de oração. Como a gente sente Deus mais perto, como a gente sente a ligação que Deus está cuidando com a gente, da gente, quando a gente sente que tem algo muito direto, Deus viu e pensou e trouxe algo específico através de alguém. E aquele profeta traz uma palavra do Senhor e diz, olha, próximo ano, contando aí o período de uma gravidez, você vai ter o seu filho nos braços. Já pensou na alegria daquela família, especialmente de uma mulher que estava desprezada na sua cultura por não ser mãe? Quando Deus visita a nossa casa, o nosso lar, Ele está em busca de atuar de forma sobrenatural. Essa é uma história para você ler depois, mas eu quero chamar você para a leitura de Marcos 6, para a gente ver uma situação que não é uma história boa sobre profeta em casa. Jesus fala um provérbio, verso 2 diz assim, chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo, se maravilhavam, dizendo, de onde vem a este essas coisas. Como é que ele é tão poderoso nas palavras? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? E ele estava em Nazaré, na sua cidade, e diz assim: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se dele ou nele. Eles estavam achando isso absurdo. Jesus, porém, lhes disse: qual é o provérbio? Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Consequência, não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Verso 6, admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Primeira coisa importante que eu quero ressaltar nessa história que Jesus cita esse provérbio é que fica marcado uma situação negativa quando um profeta com dom de profeta na sua terra, no seu lugar, na sua casa, entre os seus parentes, ele não é honrado. E fica marcado de uma forma negativa porque o ambiente não é propício para que as coisas de Deus aconteçam naquela casa, naquela família, naquela cidade. Jesus fez questão de citar por causa disso, porque o profeta não foi honrado no seu lugar, no lugar do seu nascimento, da sua criação, no lugar em que ele convive ou conviveu, onde as pessoas o conhecem. E nós estamos falando de Jesus, que veio como profeta. Em outra citação, em outro evangelho, diz que ele foi na sinagoga e ele abriu o livro de Isaías, no capítulo 61, para ler e profetizar do seu ministério. E ele descreve o seu ministério. Ele disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados de coração. E fala de todo o trabalho dele. Mas enquanto Jesus lia, enquanto Jesus citava isso, as pessoas preferiam não honrá-lo, não acreditar no seu ministério. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, com tudo que nós aprendemos sobre dons, e agora eu não quero falar só do dom de profeta, mas dos dons espirituais, dos dons ministeriais, dos dons naturais que nós já recebemos de Deus, eu fico pensando se a gente não faz a mesma coisa na nossa casa, como a família de Jesus e os seus parentes fizeram com ele. Maria talvez reagisse diferente e ficasse guardando seu coração, mas ela não tinha como tratar com isso, talvez explicando para os seus filhos, que eram irmãos de Jesus: olha, mas seu irmão é um caso diferente, ele tem um dom, ele foi chamado por Deus. Mas eles desprezavam, em alguns momentos achavam Jesus lunático. Ao invés deles olharem para Jesus e dizerem: vamos ver o que, que Deus está fazendo através do meu irmão, deixa eu entender, deixa eu viver um pouco a experiência com ele. Imagine um profeta na casa de José e Maria, e os irmãos não prestaram atenção nisso, pelo contrário, reagiram de forma a desprezar, a não dar honra. Jesus foi honrado por multidões que chegavam a se dobrar e diante dele, quando ele passava, mas os da sua casa não honravam. Vamos olhar para o nosso lar agora. Pastor, por que você está falando isso no dia da ceia? Porque Deus colocou no meu coração, irmãos, que existe vida sobrenatural dentro de cada casa. E Deus quer manifestar isso na forma dos ministérios que estão dentro da nossa casa e que são trazidos para a igreja, para a gente desfrutar. Por isso a igreja é um organismo vivo. A igreja não é uma instituição fria, vazia, de pessoas que ficam falando coisas bonitinhas, cantando músicas interessantes. Não, a igreja é um organismo vivo, onde o Espírito de Deus tem liberdade e usa cada um segundo o seu desejo. Se você lê em 1 Coríntios capítulo 12, verso 4, diz que há uma diversidade de dons e que Deus opera através de dons nas pessoas. Se você lê lá em Romanos 12, verso 6, diz que há diferentes dons e são dados segundo a graça, não é por mérito. É do jeito que o Senhor quer lhe dar dons. Isso nos foi dado para a gente viver o sobrenatural de Deus como família, como igreja. E o mundo ser atingido por algo tão tremendo, que é a manifestação dos profetas de Deus. Sabe o que eu vim dizer para você aqui na ceia? Pai, mãe, filhos, é que tem profetas dentro da sua casa. Os profetas estão dentro da sua casa. Os dons maravilhosos do Espírito Santo estão nas pessoas que estão dentro da sua casa. E nós não podemos errar como aquelas pessoas erraram em Nazaré. Elas não honraram o profeta. Elas não valorizaram aquele que estava no meio deles. Aquelas pessoas não reconheceram o poder de Deus que estava em Jesus. Desprezavam a maneira como Jesus manifestava os seus dons. A sua declaração profética foi desprezada. Será que a gente não faz isso também em casa? Para um pouco aí. Para um pouco. Pensa. Pensa no convívio da família. Eu sei que com essa crise e o isolamento que nós ficamos, nós começamos a observar várias coisas dentro de casa que a gente não observava. Tem gente que aprendeu a sistemática da casa, da rotina. Não sabia que tinha que lavar tanta louça, tirar tanto lixo, não sabia que tinha que limpar tantas vezes a casa. Tinha gente que nem sabia que tinha bujão de gás em casa. E a gente está aprendendo uma série de coisas sobre cuidar de uma casa. E as coisas foram acontecendo, nós descobrimos que precisávamos também cuidar da educação, do ensino. E muitos pais descobriram como seus filhos estavam estudando ou não estavam estudando e que precisavam mudar. Descobrimos também questões emocionais, descobrimos algumas doenças, inclusive, que precisam ser tratadas. Estamos cuidando. Que bom! E hoje, nesse dia de ceia, esse mês de junho, talvez próxima ceia a gente já consiga se reunir, ou pelo menos ter um grupo aqui. Mas será que a gente não deveria atentar para uma questão muito importante, que é honrar os profetas da nossa casa? Será que a gente tem pensado nisso? Será que nós temos olhado para isso com dedicação, carinho? E eu quero dizer para você, se nós estamos desonrando os profetas da nossa casa, nós estamos produzindo aquilo que Jesus falou de ruim que estava acontecendo lá naquela cidade. Pouco Jesus pôde fazer de milagres. Pouco do sobrenatural de Deus aconteceu naquela cidade, no meio daquelas famílias, simplesmente por falta de honra. aos dons de Deus, que estão instalados, que estão depositados nas pessoas da sua casa. E consequência pior é que isso se manifesta de forma a criar um clima de incredulidade. Eu não creio que Deus usa o meu irmão. Eu não creio que meu pai é um homem de Deus com essa unção. Eu não acredito no ministério da minha esposa. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Eu respondo por quê. Vou ser claro, sincero, direto. É porque a gente conhece as fraquezas das pessoas da nossa casa. E sabe o que é ruim? É que a gente acha que isso tem que falar mais alto do que os dons de Deus na vida delas. A gente prefere reparar no ruim, no errado, no fraco, do que se concentrar nas coisas boas, sérias, importantes, espirituais da família. A gente não sente bloqueio nenhum para apontar o erro do outro, para criticar alguém dentro de casa, para ferir com desonra, com desamor, dizendo: quem é você para cantar? Quem é você para falar isso para mim? Quem é você para ler esse versículo? A gente despreza. E quando não fala, despreza sem palavras. E sabe da verdade? Isso dói. Quantas famílias cristãs hoje estão confessando Jesus com suas palavras, mas estão feridas na alma, porque dentro de casa não sente nenhuma expressão de honra. Nossas casas têm profetas, sim. E eu vim aqui para dizer isso para você, para sua família. Eles estão aí à sua volta. Eles estão com você. Os dons foram derramados por Deus. Tem gente dentro da sua casa que tem um coração cheio de misericórdia e só gosta de ajudar e quer ajudar pessoas. Tem gente dentro da sua casa que tem um coração para ensino, que tem dom de ensino e quer ser estimulado, honrado e valorizado para isso. Tem profeta, sim, que proclama algo que Deus revelou. Tem gente dentro da sua casa que tem o dom de contribuir, que gosta de ajudar, e ajudar até financeiramente. E tem gente que condena isso, tem gente que briga contra o dom do outro. Por que que nós não podemos honrar e exaltar o dom do outro? Por que que nós não podemos agir de forma diferente? Honrar significa valorizar, significa estimular, significa você encorajar o outro a exercer o dom, a treinar o dom, a praticar e crescer nesse dom. Por que que nós não podemos ajudar nisso? Isso significa profeta em casa. Quais são os dons? Talvez uma tarefa para a família hoje é conversar sobre os nossos dons. Ou um mostrar para o outro quais dons você tem identificado na vida do outro. Talvez o dom ainda está pequenininho, fraquinho, mas ele precisa ser elevado. Quanto nós temos que investir? Suficiente para que essa pessoa tenha o dom em excelência para servir em casa os seus irmãos e servir na igreja. Eu queria voltar para a igreja, quando a gente se juntar, e ser algo que fique agitando a igreja, profetas proclamando as coisas de Deus, gente com cânticos espirituais adorando o Senhor, gente pregando com uma unção tremenda porque foi chamado para isso, gente que não consegue ficar aqui parado porque tem que evangelizar, ganhar pessoas. Sabe por quê? Porque todos são profetas de Deus. Se eu não vejo nenhum dom na minha vida, tem sim. Tem sim, sua família pode te ajudar a identificar esses dons. E a gente pode unir esses dons. Claro que dentro de casa não tem como ter todos os dons, às vezes, dependendo se a família é grande. Mas na igreja, com certeza. E aí nós podemos viver essa coisa rica que a gente celebra na ceia, que é Jesus entre nós. Um pouquinho em cada um, como o pastor João Carlos falou hoje de manhã, é como um corpo, são membros, cada um fazendo o seu papel, cada um cumprindo a sua tarefa. Mas para isso tem que ter um ambiente de honra. Eu confesso para vocês que eu fico muito feliz na minha casa quando eu vejo Esther, que é uma pessoa que tem dom da compaixão, ela se identifica, minha esposa se identifica com a dor do outro, ela chora com o outro, ela se identifica, ela tem sensibilidade para isso, né? O dom da misericórdia, de querer fazer alguma coisa, de querer ajudar. Então, meu papel não é reclamar, nem achar que isso está errado, não, é ajudá-la a crescer nisso. Quando eu vejo o Gustavo, meu filho, adorando, e ele tem um dom especial para ministrar, quando ele pega o violão, começa a adorar, eu já vi em vigília, já vivi em momentos dentro de casa, e aqui em algumas reuniões, Deus usando ele com um dom que eu não tenho. Isso me edifica, eu me sinto feliz. Não é porque meu filho está servindo ao Senhor, não, é porque eu estou vendo Deus na minha casa. E eu tenho que honrar isso. Eu tenho que valorizar isso. Eu prefiro olhar para o dom que ele tem do que qualquer coisa ruim e ficar perseguindo ele por causa das coisas ruins da vida dele. Ele tem fraquezas como eu. Quando eu vejo o Vitor, que tem um dom parecido com o meu, de coordenar as coisas, ele gosta de organizar, ele gosta de estruturar, ele tem um dom parecido com o meu, eu não vejo o Vitor como meu competidor. Ele não está competindo comigo dentro de casa. Não, ele está somando. Então isso me alegra. E eu tenho que ajudá-lo a crescer nesse dom. Porque ele vai servir melhor ao Senhor aonde o Senhor o levar. Isso é honrar. E eu preciso fazer isso todo dia. Independente das falhas, dos erros, das coisas negativas, dos nãos, né, da confusão, às vezes dos conflitos. Nós precisamos ser espirituais na nossa casa o tempo todo para identificar os nossos profetas. E deixar que os nossos profetas profetizem em nome do Senhor. Porque todas as vezes que eles estiverem sendo usados pelo Senhor, o sobrenatural de Deus estará acontecendo na nossa casa. Olha em volta. Não espere fulano de tal te procurar. Tomara que fulano me ligue. Não. Deus quer usar as pessoas da sua casa. Mas as coisas começarão a acontecer quando a gente começar a honrar os nossos. Jesus falou, olha, um profeta não tem honra na sua casa, entre os seus parentes. Que coisa terrível Jesus ter que constatar isso. Mas nós somos igreja. Formada de pessoas que têm o Espírito Santo. Então pessoas que têm o Espírito Santo, elas partem para agir de que forma? Pela carne, para entrar em conflitos, briguinhas, disputas, competição. Ou eu vou me inclinar para as coisas do Espírito e exaltar a Deus pelos profetas que tem na minha casa. Pare de procurar profetas em outro lugar. Honre os profetas da sua casa. Honre as pessoas que Deus colocou na sua vida. Aí as coisas vão ser diferentes. Talvez você diga, ah, eu não sei quais são os dons, né? A gente tem uma lista de dons que a gente chama de dons naturais ou básicos. Lá em Romanos, no capítulo 12. Você pode ler o capítulo 12 de Romanos e a partir do verso 4 você vai identificar alguns dons. Tem pessoas que têm dom de encorajamento, que gosta de animar pessoas. Enquanto tem gente que gosta de botar os outros para baixo, tem gente que tem o dom de encorajar, mesmo aqueles que estão fazendo coisa muito ruim. Dom de encorajamento. Se tem alguém dentro da sua casa assim, honre essa pessoa, para que ela continue encorajando pessoas. Não fale para ela desistir das pessoas, porque você está prejudicando o dom dela. Se você disser para ela que ela tem que desistir das pessoas, esse é o dom que ela tem. Que bom que Deus levantou pessoas que colocam a gente para cima. Gente para voltar para baixo tem um monte. Deixa a pessoa ser profeta. Lá em 1 Coríntios capítulo 12 tem os dons do Espírito, que tem a lista, na lista inclusive os dons de curar. Tem pessoas que têm maior vontade de orar por cura, mas não tem incentivo em casa para buscar a Deus sobre isso. Não tem. Porque as pessoas até fazem gozação. Ah, você, quem é você para orar para pessoas serem curadas? Você não vai curar ninguém. Isso precisa acabar, irmão. Porque Deus colocou os dons do jeito que Ele queria na vida dos seus filhos. E esses filhos de Deus estão dentro da nossa casa. Então vamos passar a viver um tempo de honra. Se existe uma coisa que a gente precisa fazer esse mês, e a gente ainda está aí em isolamento, é treinar isso. Você estava treinando limpar a casa, cuidado emocional, você estava trabalhando para cuidar da educação. Agora vamos cuidar de honrar os nossos profetas. Esse é o desafio que eu trouxe para você aqui, para a gente poder tomar a ceia sobre isso. Pense agora, sinceramente, você tem honrado os profetas da sua casa? Se você ficou na dúvida, então você não está honrando. Passe a honrar a partir de hoje. Peça perdão a alguns da sua casa e diga assim: olha, perdoa que eu não tenho te honrado da forma como deveria. Eu reconheço que Deus está na sua vida e ministra através do dom tal ou do dom tal. Eu já tenho identificado. Lá em Efésios capítulo 4 tem os dons ministeriais. Alguns foram chamados para missionários, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Tem pastor na sua casa? Eu já conheci pai e mãe que morrem de medo do seu filho ter chamado pastoral. Que absurdo isso. Quando deveria festejar, quando deveria celebrar e dizer: tem pastor na minha casa. Glória a Deus, tem pastor na minha casa. E se ele começar a cuidar das ovelhinhas dentro de casa mesmo, às vezes até da secretária que trabalha, não se assuste, esse é o ministério dele. Exalte, honre, ore por ele. E cada um de nós, cada um de nós, que somos profetas, que temos dons de Deus, eu quero dizer uma coisa importante. Vá buscar a Deus, vá orar a partir do seu dom. Porque tem gente que quer, não tem o dom do ensino, mas quer estudar a Bíblia para ser professor, para ser mestre, quando não tem dom. Não faça isso. Você está fazendo um esforço que não vai produzir o que Deus quer que produza. Vá buscar o Senhor a partir do seu dom. O que você gosta de fazer e sente o Senhor te chamando para fazer? Invista nisso. Estude sobre isso. Procure conhecer aqueles que já fazem num nível alto de excelência aquilo que é o seu dom. E aí você vai ver que a alegria vem dentro de você e você passa a orar sem esforço, porque você está fazendo uma coisa que gosta. Tem muita gente que não consegue ser cristão e fica em crise com isso. E diz assim: ah, eu não consigo, eu não sinto ânimo para ler a Bíblia, para orar. Sabe por quê? Porque você está procurando o caminho errado. Vá pelo caminho dos seus dons. Eu gosto, por exemplo, de orar em línguas. Então, quando eu vou orar, certamente em algum momento eu vou estar me aplicando a orar em línguas, porque isso me edifica demais e me ajuda demais a me ligar mais com Deus. Então vá pelo caminho do seu dom. Feche seus olhos. Feche seus olhos para orar. Jesus disse que o profeta precisa receber honra. Você diz assim: ah, mas Jesus disse que dentro de casa. Não, não, mas nós vamos mudar esse provérbio na nossa história de família.
Profeta aqui em casa tem honra. Profeta aqui em casa é encorajado. Os dons na minha casa são exaltados, valorizados. De coração, irmão. O que essa palavra está fazendo com você? Está mexendo algo? Deixe o Espírito Santo fazer fluir resultados a partir disso. Talvez seja bom você orar agora.